Welcome to the Voice of America in Portuguese.
Vida sem medo. Sem medo.
Vida sem medo, em FM, com as estações associadas Rádio Encontro na Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
Grandes amigos, estamos de volta para mais um programa Vida Sem Medo, a Voz da América, serviço em português. Olá, Abdil.
Olá, Fátima.
Podes recordar um pouco mais aos nossos ouvintes aquilo que vai ser, portanto, a grande feira?
Olha, a Ankaringanarte vai levar a feira do Ulen, uma grande homenagem a Samora Machel, onde teremos cerca de 150 artistas com muita dança, muita poesia, muito humor, muita gastronomia, artesanato. Vai ser uma coisa muito bonita. Nós queríamos chamar os nossos estimados ouvintes para poderem estar lá presentes neste grande festival cultural Samora, o Soldado de Setembro.
Reserve energia, porque para além de conviver, vai aprender bastante.
É verdade. Mas voltando, Fátima, ao nosso programa Vida Sem Medo, vamos então chamar a Yara da Silva para falarmos, portanto, do papel da mulher na sociedade. Ela nos traz aqui uma entrevista com a senhora Fátima Ribeiro. Vamos então ouvir.
Chamo-me Fátima Ribeiro, tenho 55 anos e sou professora, neste momento professora de português para estrangeiros, embora já tenha trabalhado com o Sistema Nacional de Educação nas mais diversas áreas, até na formação de professores, e também sou tradutora.
A Fátima é mãe?
Sim, tenho um filho de 28, 29 anos, fez há muito pouco tempo.
Como é que é ser mãe moderna?
É um bocadinho complicado, mas é um desafio estimulante, não é? É como eu disse, hoje há muitas ofertas na sociedade que não são as mais aconselháveis, não é? E a mãe tem que saber analisar as várias situações, desde o que oferece a internet, ao que passa na televisão, para aconselhar os filhos, também à seleção dos cursos para o seu futuro. Tudo isso, não é? São desafios que se nos colocam. Eu já não tenho tanto esse problema, porque o meu filho já é um homem, não é? E agora ele decide mais por ele o que fazer. Sempre decidiu, mas sempre tive algum papel no seu aconselhamento, e acho que isso é fundamental nas mães de hoje.
E quando ele atingiu a idade da puberdade, a Fátima sentou-se com ele, conversou, ou foi ele que veio ter com a Fátima e fez perguntas sobre a sexualidade, sobre a higiene?
Bem, as duas coisas. Por acaso, a escola onde ele andava tinha um bom programa de educação sexual e ele vinha com algumas perguntas também para casa e eu ajudava a esclarecer e também eu própria levantei muitas questões. E um aspecto curioso, fui eu que lhe ensinei a pôr um preservativo e usei uma garrafa de Fanta para mostrar como se devia pôr o preservativo. E até hoje ele está muito reconhecido por esse ensinamento, não é?
Ah, então concorda com a introdução da sexualidade como uma disciplina nas escolas?
Sem dúvida, é fundamental, penso, nos dias de hoje não se pode pensar em educar sem passar por aí. Bem, as várias questões das doenças de transmissão sexual, as questões relacionadas com o planeamento familiar, todos esses aspectos, não é? Mesmo também outras questões que não estão diretamente ligadas, mas a questão do álcool, a questão da droga, porque se as pessoas abusam destas substâncias, depois não têm capacidade de decisão suficiente, não é, para analisar a situação em que se encontram em cada momento, e muitas vezes envolvem-se em situações de risco grandes.
Tem alguma mulher assim que a Fátima pensa que é uma mulher modelo, quando alguém fala, esta que é uma grande mulher? Quem é? Tem alguém?
Bem, aqui em Moçambique, por exemplo, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, assim no seu papel e na afirmação como mulher, como moçambicana, como lutadora, é Graça Machel. Tenho uma grande estima por ela.
Mas o que é que faz gostar tanto do que ela faz ou do que ela fez?
Bem, primeiro ela teve algum papel mesmo naquilo que eu sou hoje. De certa forma foi ela que me convenceu a estudar a língua portuguesa, porque eu pensava estudar engenharia ou economia, porque era a minha base da escola secundária. Essa depois, os caminhos de Moçambique levaram-me para este outro domínio por causa da falta de professores. E em parte foi numa conversa com ela que ela me solicitou que o fizesse, não impôs, deixou uma porta completamente aberta, mas falou-me da necessidade de professores, etc. E acabei por reconhecer que sim, que teria aí um bom papel e acabei por fazer isso e hoje gosto muito do que faço. Mas é tudo o resto, é o seu envolvimento na sociedade em geral. É o papel que tem, por exemplo, em relação à mulher mesmo, em relação à criança em Moçambique, a fundação que ela criou, que eu acho que tem desempenhado um bom papel em Moçambique. São estes vários aspectos que me levam a dizer que é uma mulher exemplar em Moçambique.
Na altura que a Fátima formou-se professora, foi naquela altura que iam buscar os alunos às escolas e simplesmente diziam: tu vais ser professora de português ou tu vais ser professora de história, ou a Fátima escolheu isso?
Pois, eu escolhi isso. Eu sou de uma geração um pouquinho anterior a essa, que é mais a geração do 8 de março, não é? Eu não, eu estava a estudar na altura da independência e falaram comigo porque havia poucos professores em Moçambique e iam abrir três escolas, que eram escolas-piloto, as chamadas escolas secundárias da Frelimo. Uhum. Uma em Cabo Delgado, em Mariri, outra aqui no sul, na Namacha, e uma terceira em Ribau, é que era a escola-mãe, porque a escola da Tanzânia foi totalmente transferida para Ribau. E então precisavam de professores para estas escolas. E falaram comigo, não foi imposto nada, foi só dito que se iam abrir estas três escolas e que eu queria colaborar. Foi mais ou menos nestes moldes que me foi apresentada a questão. E eu acabei por dizer que sim, que estava disponível, pertenço àquela geração que foi de braços abertos, não é? Que abraçou a construção de um país que todos acreditávamos que fosse ser mais justo, mais igual para todos, não é? E então estávamos prontos a dar qualquer tipo de contribuição honesta que nos fosse solicitada. Sou dessa geração.
Mas não tinha em mente uma outra profissão, era mesmo querer ser professora?
Não, eu nunca tinha pensado ser professora. Eu estudei aquilo que era a linha F do sétimo ano, que era uma linha que dava saída para engenharias, mas vivia em Climane e não tinha ninguém de família em Maputo, e pronto, os meus pais acharam que talvez fosse melhor eu ir para a Beira, onde tinham os familiares, e fui para lá, para o Instituto Comercial Industrial. Então eu estava a estudar contabilidade, quando falaram comigo. Depois fui colocada na escola secundária da Frelimo da Namacha. Naquela altura era interessante, porque nós não tínhamos pessoas formadas, então discutíamos entre nós o que é que cada um podia dar. Então, entre aqueles primeiros professores que foram para aquela escola, eu fiquei com inglês e química e comecei a dar inglês e química. Entretanto, fui transferida para a escola de Ribaué e ali havia vários professores estrangeiros, de origem estrangeira, já moçambicanos, mas de origem estrangeira, e havia também outros moçambicanos que tinham estudado em Bagamoio, que tinham vivido nas zonas libertadas, não tinham um grande domínio de português, digamos assim, não era a sua língua materna e também não tinham tido um ensino de português com livros, com essas condições que escolas, pronto, normais naquela altura teriam. Eles vinham das zonas libertadas e da Tanzânia. Então escolheram-me para ensinar português. Foi assim é que eu comecei a ensinar português. Só tinha estudado português até à nona classe. O curso de português veio depois, já com 8 anos de experiência de ensino.
Mas depois, quando passou essa fase, não lhe deu vontade de voltar a fazer o que sempre sonhou ou gostou e se interessou por ser professora de português e ficou por aí?
Bem, houve uma altura em que sim, pensei, porque dei 8 anos de aulas, primeiro, não é? E depois punha-se a questão de continuar a estudar. E nessa altura eu pensei, e foi aí que veio a conversa então com a senhora Graça Machel. E eu estava em Tete, vim aqui para Maputo, marquei uma audiência para dizer que eu queria estudar, queria continuar a estudar, e foi aí que ela falou comigo e disse-me só para refletir. Voltei para Tete e então mandei-lhe um telex que ainda tenho comigo, a dizer que, tendo em conta as considerações que ela me tinha feito, eu tinha decidido optar pelo curso de formação de professores de português.
Ficamos então para trás com Fátima Ribeiro, espero que vocês tenham gostado da conversa. Eu fico por aqui, um beijinho bem grande para vocês. Tchau, tchau e até para a semana. The Voice of America.
Vida sem medo.
Pois é, Fátima, foi então o espaço aqui da Yara da Silva e agora vamos chamar o Grupo Canhissa. O Grupo Canhissa, que é um grupo que nos traz sempre uma peça de teatro radiofónico. Desta vez, qual é o tema? Qual é o tema, Fátima?
Trate a tuberculose e reduza o seu impacto. Como é que isso pode ser feito?
Trate a tuberculose e reduza o seu impacto. Mas é claro, Fátima, se a gente se tratar melhor, a gente evita o contágio às outras pessoas, Fátima. Mas ok, vamos ouvir então, mesmo na peça do grupo Canhissa.
Uau! Primo Jojo! Ai, que surpresa agradável! Eu não acredito no que estou a ver.
Ah, não acredita, né?
Uhum.
Surpresa! Só eu mesmo! Olha, que bom te ver, prima Joaninha!
É mesmo bom ver a ti também, primo! Olha, seja bem-vindo a esta casa.
Uhum.
E fica à vontade, afinal... É a casa que te viu crescer.
Pois é, pois é, pois é. Olha, o tempo passa e na vida sempre temos de enfrentar novos desafios em função das exigências, né? De cada fase. Olha, agora somos mais crescidinhos, pá. Estás a ver, uh-huh, prima?
Eu sei. E, primo, eu fiquei a saber também que já és pai.
Ah, exato, exato.
Mas... infelizmente, eu ainda não pude ir ver meu sobrinho.
Opa, não se preocupe, prima Joaninha. Chegará o dia para tal. Sei que não tens possibilidade nesta altura, porque não te podes movimentar muito. E é por isso, por saber disso, que hoje decidi vir aqui para te visitar.
Muito obrigada.
Ah,
afinal, não te esqueces das pessoas com quem passaste a vida, não é?
Ah, olha, sabes que eu posso me esquecer de todas as pessoas nesta vida, mas da prima Joaninha, jamais.
Ai, que
crescemos
bom.
Juntos.
É bom, filho.
E diz lá, como é que te sentes agora? Mas vejo que estás com um aspecto muito bonito e interessante.
Obrigada pela parte que me toca.
Uhum.
Eu sinto-me bem.
Uhum.
Tenho feito tudo para cumprir com o tratamento. Porque sei que essa é uma das formas de evitar que outras pessoas contraiam tuberculose, como aconteceu comigo.
Olha, é bom saber que minha prima se preocupa com outras pessoas.
Sim, é que é necessário.
Uhum.
Porque a experiência que estou a ter como doente de TB e o fato de estar em más condições de sobrevivência me faz sentir que as ações de prevenção da TB nas populações ou camadas sociais desfavorecidas devem ser cada vez fortificadas.
Claro, com toda a razão. A tomada de medidas corretas de prevenção é uma das formas melhores, é uma das melhores formas, uma das melhores coisas que se pode fazer. Mas não percebo a relação que estás a fazer entre as condições de vida e a tuberculose, prima.
É assim, primo. Eu estou a querer dizer que existe uma grande relação entre a pobreza e a TB.
Aham.
O seu impacto faz-se sentir mais nos pobres, ou seja, nas camadas sociais mais desfavorecidas por causa das condições ambientais e sociais em que vivem.
Ok.
É por isso que há necessidade de se prestar mais atenção também ao tratamento para reduzir os efeitos e aderência ao tratamento é fundamental nos esforços da luta contra a tuberculose.
Ok. Então é por causa de reconhecer e cumprir, com o tratamento, que a prima Joaninha está com este bonito aspecto e disposição para dar a volta por cima, não é?
Exatamente. O cumprimento das recomendações médicas é fundamental. E uma das coisas que eu gostaria de fazer quando já estiver completamente recuperada é criar um movimento que sirva para incentivar pessoas em fase de tratamento para cumprirem tal como se recomenda, independentemente das dificuldades que podem estar a enfrentar no seu dia a dia.
Ok. Olha, prima, eu gostaria que contasses comigo quando chegar a essa altura. Posso dar a minha contribuição, acredito.
Jura?
Posso.
Que
posso,
bom. Não posso. Te preocupes, porque serás a primeira pessoa a ser comunicada. Uh-huh. Eu vou dar o meu testemunho e o lema será: trata a tuberculose e reduz o seu impacto. Que tal?
Ah, conte comigo. Conte
funciona?
Comigo. Funciona.
Yeah.
Funciona.
Então, eu acho funciona. Que vai ser bom para muitas
funciona.
Pessoas.
Conte comigo. Uh-huh.
Vida sem medo.
E agora, então, vamos convidar os nossos estimados ouvintes para viajarmos um bocadinho para Cabo Delgado. Que
é,
tal?
Lá na ponta do Moçambique, lá,
é verdade,
lá, lá.
É verdade. E aí vamos encontrar o...
Florêncio Mussá.
Florêncio Mussá.
A partir de Pemba, capital da província nortenha de Cabo Delgado.
Ele nos traz as novidades de Cabo Delgado. Vamos ouvir, então.
O governo do distrito de Montepuez, em Cabo Delgado, está preocupado com os atuais níveis de infecção por HIV-Sida registados nos últimos 3 anos no posto administrativo de Namanhumbiri. Só no primeiro semestre deste ano, cerca de 2 mil casos de doença foram diagnosticados, além de outras infecções sexualmente transmissíveis. Este indicador leva as autoridades de saúde naquela divisão administrativa a afirmar que há muitas pessoas que fazem relações sexuais sem usar meios preventivos. Esta informação foi reportada ao administrador do distrito de Montepuez, Arcanjo Cacia, numa sessão extraordinária da Secretaria do Posto Administrativo de Namanhumbiri, por ele orientada no quadro da sua visita de trabalho efetuada semana finda àquela divisão administrativa. A mesma informação refere que o número de novas infecções de HIV-Sida não espelha a realidade, pois nem todos os residentes de Namanhumbiri já fizeram um teste para saber o seu estado serológico. Localmente, já se adiantam algumas prováveis causas da subida vertiginosa de um índice de contaminação com o vírus que provoca a SIDA. A presença em massa de pessoas de vários cantos do país, incluindo estrangeiros, que afluem aquele ponto de Cabo Delgado atraídos pela ocorrência do minério rubi, é uma das causas que se presume esteja relacionada com o registro de mais casos de HIV-Sida no posto administrativo de Namanhumbiri. Falando num comício popular na aldeia Ansewe, o administrador do distrito de Montepuez, Arcanjo Cacia, disse não saber exatamente o futuro da população do posto administrativo de Namanhumbiri, mas aconselha a tomada de medidas urgentes para estancar a propagação da SIDA.
Está-me a desencorajar e estou a ver o futuro da população do posto administrativo de Namanhumbiri em risco. Então, o que está a acontecer em Namanhumbiri com esta subida gráfica das infecções do HIV? E quando se fala do HIV, todos nós pensamos que estamos sendo proibidos. E o HIV, uma das vias mais prováveis é o contacto sexual que nós fazemos não protegido. Devem acatar medidas preventivas sobre esta doença, desde o uso de preservativos, abstenção desta atividade do sexo.
Administrador do distrito de Montepuez, Arcanjo Cacia, a recomendar a adoção de estratégias para evitar que a situação de SIDA em Namanhumbiri se torne numa autêntica catástrofe. O posto administrativo de Namanhumbiri é habitado atualmente por cerca de 22 mil pessoas e mais de 10% das quais estão infectadas pelo HIV-SIDA. A partir de Pemba, Florencio Mussá.
Amigo ouvinte, colabore com Vida Sem Medo fazendo críticas e sugestões. Basta só enviar uma mensagem para o número 82873273 ou para o endereço eletrônico vidasemmedo@gmail.com. Contribua para o melhoramento do programa.
Vida Sem Medo.
E agora vamos ao espaço consultório, um espaço em que a minha colega vai conversar com a doutora Nídia Reman. E, mais concretamente, aqui onde a tua pergunta é a minha solução. Vamos então ouvir a conversa com a doutora Nídia Reman.
Olá,
Ora bem, esta é mais uma edição do Espaço de Saúde aqui do programa Vida Sem Medo e hoje vamos levar até si a tua pergunta é a minha solução. Isso porque os nossos ouvintes enviaram mensagens para o 8270-60-318 e a doutora Nídia Romano já está aqui para responder todas as questões. Olá, doutora, bem-vinda ao programa.
Obrigada, Fátima. Queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa. Mandem, mandem. Muitas perguntas, porque nós estamos a fazer um trabalho que o mundo inteiro também está a fazer, que é a solução através de uma saúde pública mais abrangente, onde nós falamos de vários temas, não só a saúde em si como uma doença, mas a saúde plurifactorial, né? Nós falamos de muitos assuntos, até falamos do amor, da amizade, do comportamento, do respeito, da sociedade, da cultura. Então, eu penso que eu queria agradecer a todos os ouvintes sempre que estão connosco.
A começar, sou um ouvinte ao vosso programa e gostaria de saber quais as consequências de uma pessoa que já teve bilharziose.
Pois é. A bilharziose é uma doença que nós já passamos por aqui para falar dela e que realmente nós temos no país, principalmente as zonas onde existem os rios e riachos, que nela abundam o agente da bilharziose. A bilharziose é um bichinho que depois de entrado na nossa pele sobe e vai atacar principalmente as vias urinárias e se ela não tratada nas vias urinárias, ela sobe e vai para outras regiões e nessas regiões já cria algumas complicações como no fígado, etc. Por isso mesmo que as consequências de uma tuberculose, ela torna-se inconsequente quando é diagnosticada e tratada, porque o tratamento até é fácil. A bilharziose é de um tratamento apenas por via oral, significa que comprimidos em um determinado tempo servem logo para curar. A tuberculose é uma doença que dá urina no final ou no início, com saída um bocado de sangue, quando a tuberculose começa, portanto, quando no seu início, que ataca a bexiga. A tuberculose maltratada cria aquilo que nós chamamos as sequelas de uma bilharziose. Há um problema de infertilidade, porque existem ovos de bilharzicos, da gente bilharzo que criam, problemas que mais tarde se cria a nível da própria bexiga e até depois outros problemas quando ela se arrasta pelo órgão e tornam-se uma doença sistémica. Portanto, as consequências de uma bilharziose devem ser paradas quando as pessoas têm alguma sintomatologia, vivem ao pé do rio, sabem que podem ter bilharziose e têm que ir fazer tratamento na unidade sanitária.
Sou ouvinte ao vosso programa e gostaria de saber o que fazer perante uma situação que estou a viver de constantes hemorragias vaginais.
Pois é, a hemorragia vaginal é um constante problema na mulher. Não é só essa ouvinte que me manda bastante. Estou muito preocupada, o meu período este mês veio muito. Estou muito preocupada, ando uns tempos com o período que está a sair muito. Então, a hemorragia vaginal, que é aquela consequência que nós sabemos que durante os finais do mês, nós temos ou finais ou no início, depende de cada um, do ciclo menstrual de cada um, nós temos a saída hemorrágica, que é a menstruação. Essa menstruação, nós de alguns tempos, passado alguns anos, nós já sabemos qual é o tempo de duração, porque depende de cada mulher.
Qual é exatamente o comportamento.
O comportamento, qual é a quantidade que sai e quando realmente ela não se comporta como nós conhecemos-nos, faz episódios de hemorragia, precisamos realmente de contactar um ginecologista ou um ginecoobstetra para saber, porque existem várias causas de uma hemorragia vaginal, não é? Pode ser um tumor, que pode ser um tumor benigno, pode ser maligno, quer dizer, existem várias causas que causam a hemorragia vaginal. O que pode ser por um trauma, o que a ouvinte aqui está a dizer que não é, mas tudo isso pode ser causa de uma hemorragia vaginal, o desequilíbrio, os miomas. Tudo isso leva a aquilo que eu digo, tem que consultar as pessoas que têm hemorragia vaginal. Não vai parar por si, tem que ir ver a causa da hemorragia para realmente ser tratada a causa. E esta causa só pode ser realmente num ginecobstetra ou numa especialidade ligada a ela.
Aliás, também a doutora, outra vez, quando se estava a falar do estômago, disse que algumas pessoas podem ter problemas de nervos e descer para o estômago. Também pode acontecer com a pessoa que tem que tiver esse tipo de situação, hemorragia.
Sim, pode. O que acontece muitas vezes é uma pessoa dizer que eu tive nervos e causou-me hemorragia. Ela podia estar em um período, naquele período pré-menstrual, e a consequência entre o desequilíbrio hormonal e o desequilíbrio emocional ocasionar a saída mais rápida do fluxo menstrual, e esse fluxo menstrual pode ser um pouco mais abundante do que não, e a pessoa dizer, olha, eu estou num pré-menstrual diferente porque estou nervosa por isso ou aquilo, etc. Mas não pode ser uma coisa habitual, não é? É porque se nós andamos em stress todos os meses como andamos sempre com hemorragias, não é?
Muito bem.
Então não pode ser assim.
Sou uma ouvinte ao vosso programa e tenho uma preocupação física, é isso? Física.
Sim.
Ao final do dia, sinto muitas tonturas e bate-me o coração. O que faço?
Pois é, eu também trago isso porque ao final do dia existem muitas pessoas que sentem muitas coisas, não é? Uma das coisas que nós sentimos ao final do dia é um cansaço. Uma das coisas que nós sentimos ao final do dia é fome. É sentir tonturas e bater o coração, é preciso ter em conta muitas coisas. Uma das coisas é ter realmente uma consulta médica para saber se não está associada a uma doença cardíaca mais séria ou então associada a um stress emocional, associado ao seu trabalho, associado ao tempo que fica sem comer, não é? E fica com uma hipoglicemia e fica fraca, porque ela escreveu bastante a falar isso. Portanto, eu aqui não posso lhe dizer que o seu coração bate por isso e as suas tonturas é por isso. É preciso pegar em si, marcar uma consulta para ir ver como é que está. Como é que está o seu açúcar no sangue, quais são os seus hábitos, como é que está o seu coraçãozinho, não é? Como é que estão as suas tensões, tudo isso para saber, porque de facto tonturas é uma sintomatologia que as pessoas têm associadas a uma doença, não é? E as doenças vão desde as doenças cardíacas, doenças neurológicas. Existem várias doenças associadas a tonturas. E bater o coração também pode ser por um problema emocional e pode não ser por um problema emocional. Portanto, senhor ouvinte, que nos enviou essa preocupação, premente, vá a uma consulta séria, porque não pode alguém chegar todos os dias e ter uma tontura e começar a bater o coração e dizer que vai passar, não é? Tem que ir e tem que encontrar o mecanismo e o acompanhamento para o coração e as tonturas passarem.
Para fechar, doutora, o seu lembrete, porque estamos mesmo ao final desta rubrica.
Para fechar, o meu lembrete é sempre esse. Mandem a vossa pergunta, está aqui a minha solução, e gostaria que todos também me mandassem aqueles SMS a dizer, doutora, não gostei muito dessa resposta, pode nos dar mais ênfase? Eu dou às vezes ênfase num tema ou num programa àqueles ouvintes que são assíduos ao nosso programa, e pela assiduidade vai aquele meu beijinho, beijinho.
E assim foi mais um espaço. A tua pergunta é a minha solução com a doutora Nídia Roman.
Recordar aos nossos estimados ouvintes que estamos no programa Vida Sem Medo, um programa onde o nosso estimado ouvinte pode corresponder através do nosso endereço eletrónico vidasemmedo@gmail.com.
Pode também enviar mensagens para 82 70 60 318.
Estamos a dizer, endereço eletrónico vidasemmedo@gmail.com.
Celular 82 70 60 318.
Estiveram a trabalhar para si Fátima Vidade,
Abdil Juma
e o resto da equipa que tornou possível este programa. Adeus, até amanhã.
Vida Sem Medo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.